Isso! 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 Isso é
São Paulo!
Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!
Chegamos, começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, episódio número 86, a última edição de 2021. 2022 está chegando, São Paulo está se reforçando e eu, Bruno Grossi, ao lado de Eduardo Afonso e Luca Bop, vamos falar aqui sobre todas essas movimentações do São Paulo no mercado da bola, quem chega, quem sai e o que o torcedor pode esperar para a próxima temporada. Lembrando que a gente está no Twitter e no Instagram, no arroba IESPOficial, e que você pode encontrar este e outros episódios, se você quiser ouvir episódios passados, edição da Conquista do Paulistão, edição das eliminações dolorosas da temporada 2021, você pode procurar no seu agregador favorito, Spotify, Deezer, Apple Music e muito mais. E sem mais enrolação, vamos começando aqui esse debate maravilhoso. Queria desejar um bom dia para Luca Bop, que está direto de sua cama e com o cabelo descolorido, gravando esse episódio já em ritmo de férias, em ritmo de recesso. Luca Bop, seja bem-vindo mais uma vez.
Fala, Bruno, bom dia para você. Bom dia para o Edu Afonso, diretamente da minha cama, porque finalmente estou voltando a dormir, depois que São Paulo salvou do rebaixamento. Eu fiquei meses sem conseguir dormir, porque achava que a gente ia ser rebaixado pela primeira vez. Feliz de estar falando aqui na última edição do IESP do ano, com acho que um bom vislumbre para o São Paulo ano que vem, com os nomes que estão sendo ventilados e a reformulação do elenco. Acho que o São Paulo pode ter em 2022 um ano mais melhor do que teve em 2021.
Eduardo Afonso, bom dia para você também.
Fala, Brunão, tá tudo bem, Brunão?
Tudo na paz.
E aí, Bop?
Descansei, né? Passei uma semaninha na Bahia, tô revigorado.
Tá, boa. Bopinho, tá tudo bem aí, Luca?
Bem, e você, Edu?
Tudo tranquilo. Acho que a gente tá gravando um episódio aqui às vésperas do Natal, praticamente, e com muita coisa acontecendo no mercado, então talvez algumas coisas que a gente fale aqui não se concretizem até a virada do ano e a reapresentação. Tem muita especulação, tem muito jogador que o São Paulo quer mesmo, mas não tem, às vezes, a possibilidade financeira de completar a negociação, e tem umas situações que já estão definidas, embora só o Rafinha tenha sido anunciado oficialmente, mas tem algumas situações que a gente pode falar com mais certeza, porque elas já estão definidas quanto às saídas, entradas, enfim, que são situações que satisfazem o Rogério, por isso que ele aceitou, após o final do campeonato e aquele áudio todo do vazado do Muricy, permanecer. E acho que a gente pode projetar também, né, Bruno, a previsão que o São Paulo já fez, né, aquelas metas que são... Agora eu acho legal, eu vou falar assim, tem muita gente que não gosta, eu acho legal o clube soltar uma previsão de metas do que ele pretende em cada campeonato. Eu sei que é um risco, porque às vezes ele não alcança e vai ser criticado.
Mas obrigado, mas que... né, Edu?
Oi?
Eles são obrigados a fazer um orçamento.
Mas assim, o orçamento, sim, eu digo a previsão de campeonato, de chegada, onde sim, eu posso chegar. Eu acho legal porque, assim, não ilude a torcida e, lógico, tem o risco de você não alcançar uma delas ou algumas delas e ser motivo de crítica. Mas eu acho que você trabalha com os pés no chão. E eu acho que a previsão do São Paulo é uma previsão de pés no chão. Não é nem ousada, nem aquém da expectativa. Eu acho que ela é, na minha opinião, é pés no chão. Mas vamos debater isso aí, porque o Luca talvez tenha uma visão totalmente diferente. Porque o Luca é o cara da arquibancada, o cara que tá lá com o coração, não só com a razão. E talvez ele ache que essas metas são absurdas. Vamos ver. Estou muito curioso para saber a opinião do Luca.
Para quem não sabe exatamente, né, todo fim de ano os clubes, qualquer clube, né, precisa fazer uma previsão orçamentária que normalmente os conselhos aprovam ou não. É, envolve um monte de coisa, envolve quanto vai poder gastar em contratação, quanto vai arrecadar, em patrocínio, quanto vai, ter que vender jogador, tem tudo isso lá. Dentro disso tem uma previsão de premiação. E aí, nessa premiação é baseada na posição que você chega em determinados nos campeonatos que você vai disputar. E o São Paulo colocou ali final de Paulistão, final de
Copa
Sul-Americana,
Sul-Americana.
G8 ou G6 de brasileiro,
G6
né?
de brasileiro. Então vamos lá,
G6
vamos
de
lá. É
brasileiro.
final de Paulista, final de Sul-Americana, G6 de brasileiro e quartas de Copa do Brasil. São os quatro
Normal.
torneios. Eu achei
Acho
assim.
uma previsão justa para o que o São Paulo fez na temporada em 2021. Justa para um time que está dizendo que não vai poder gastar muita grana para trazer grandes estrelas e tudo mais. E é isso. Há uns anos, na gestão Leco, a gente teve dois opostos, né? Teve uma temporada que a previsão foi super cautelosa e o pessoal ficou dando porrada dizendo que o São Paulo estava pensando pequeno. Só que era uma previsão justa porque naquela temporada sabia-se que o São Paulo não ia, gastar muito, acho que foi de 19 para 20. Mas ao mesmo tempo, acho que de 18 para 19, né? É, que São Paulo brigou com a Aguirre, depois gastou um monte na janela ali com Hernanes, Volpi, depois ainda trouxe Pato, Tchê e tudo mais. Naquela temporada as previsões eram super ousadas e também o Leco foi criticado porque trabalhou com previsões muito altas e o time foi eliminado tipo nas oitavas da Copa do Brasil e tudo mais. Então, na pré-Libertadores. Então foi. A porrada vai sempre vir. É, mas acho que dentro disso tudo, e eu sou bastante crítico a essa gestão, achei que a previsão orçamentária é justa para a realidade de São Paulo. E você, Luca?
Eu achei justa também, achei, concordo com o seu diagnóstico, não foi nem muito ousada, nem muito modesta, assim. Acho que meu, a única coisa que eu fico na dúvida é a final da Sul-Americana, porque o retrospecto recente do São Paulo na Sul-Americana é bem ruim, né? Perdeu a primeira fase pro Lanús, pro Colón, Defensa e Justiça, com o próprio Rogério, enfim. Então, São Paulo não tem ido bem na Sul-Americana, que é mata-mata desde o início e tal. Então eu achei um pouco otimista demais a final, assim, né? O São Paulo
Tem
não.
grupos agora, né? Tem fase de grupos agora.
Agora tem fase de grupo. É recente, né? Foi esse ano que mudou,
Isso
né?
começou em 2021, né?
São três times na fase de grupo,
Não,
classifica, não é
passa
isso?
um só, passa um só. São
Passa
quatro
um
times,
só.
passa um
Quatro,
só.
passa um só.
Ó, então, não é trivial o São
Não.
Paulo passar na. Então, achei só essa um pouco mais ousada, mas eu até escrevi ontem no Twitter que eu prefiro quando o time mostra um pouco mais de ambição, não descolado da realidade, como foi em 2019, que é isso, né? O São Paulo achou que ia ganhar um monte de coisa e caiu na pré pro Talheres. Mas eu gosto quando o São Paulo dá um recado. Eu acho que é bom pro resto do. Para os torcedores saberem e para dentro, da porta para dentro, eu acho assim: ó, a nossa esperança, o que a gente quer é isso daqui, tá? G6 do brasileiro, não vai ter essa de ficar em 14º, 13º de novo, não vai acontecer isso. Eu acho que da porta para dentro é
Ô,
saudável ter
Luca,
uma. Oi.
só tem um problema, né? Vamos supor que São Paulo esteja ali vice do Paulista, né? Caia nas quartas da Copa do Brasil, ou seja, dentro da meta. Aí a Sul-Americana é mais para o fim, não dá para colocar nessa conta. E esteja ali entre quinto e sexto no Brasileirão, mas sabe, dando aquelas patinadas que decepciona porque você acha que vai entrar no G4 e não entra e tudo mais. Aí. Por causa do vice, por causa da queda na Copa do Brasil e por causa dessa oscilação, não sair desse sexto
Verdade.
lugar, você não imagina um técnico sendo demitido, mesmo com o orçamento estando desenhando isso? O cara está cumprindo
Verdade.
todas as metas e mesmo assim é
Verdade.
demitido. É muito louco isso,
Total.
né? E não só o São Paulo, tá? Isso pode acontecer em qualquer clube.
Agora eu acho assim, Luca e Bruno, que assim, a Copa Sul-Americana não vai ter. É duro você falar isso, porque às vezes você queima a língua, né? Mas não tem assim uma grande. Acho que quando você prevê a decisão da Sul-Americana, você aposta um pouco no teu, na tua camisa, na tua força e olha para o lado
Sim.
também. Tudo bem, tem o Inter, que é um time que tem que ser respeitado aqui no Brasil, os times brasileiros, todos que vão participar, sempre será um problema para o São Paulo em determinado momento, porque hoje o São Paulo não está muito acima desses principais clubes brasileiros. Mas você olha para o lado sul-americano, é muito time desconhecido, muito time fraco, não tem assim uma força. O cara, o time que você fala assim, você tem, pô, se eu pegar o Boca no mata-mata, eu tô ferrado. Se eu pegar o River, se eu pegar, enfim. Eu acho que assim, a previsão é boa da Sul-Americana, mesmo contando com todos esses detalhes aí que citados, essas eliminações aí, que eu acompanhei em loco quase todas, né? E sei bem como é que é. Vem lá de trás até de uma semifinal com a Ponte Preta também, que o São Paulo podia bater campeão e perdeu para a Ponte Preta, levou a Ponte para a final. Agora, eu fico um pouco frustrado só com a previsão da Copa do Brasil, cara. Eu acho que o São Paulo não dá a importância devida à Copa do Brasil. Eu sei que é realista, porque ele vai cruzar nas quartas com os times que estão da Libertadores, tudo mais, e, enfim. Mas acho que pô, São Paulo tem que pensar com muito carinho na Copa do Brasil. Eu lamento, eu gosto muito da Copa do Brasil. Acho que o São Paulo vai vir embalado, porque vai pegar desde ali a primeira fase, né? Aquela loucura, o primeiro jogo fora, precisando ganhar, o segundo jogo fora, mas com empate, então, aquela fase de jogo único. Eu acho que o São Paulo tem que pensar com carinho na Copa do Brasil. Acho que podia pensar algo um pouquinho maior, até porque financeiramente a Copa do Brasil é mil vezes mais rentável do que a Sul-Americana. É o único senão que eu faço. Acho que parar nas quartas da Copa do Brasil, por exemplo, esse ano, parou nas quartas, que era a previsão, mas pô, parou daquele jeito contra um time que era viável ganhar, que era o Fortaleza, né? Uma coisa é você parar nas quartas contra o Galo, outra coisa é você parar nas quartas contra, de repente, sei lá, contra o Grêmio, que está na Série B, contra o Botafogo, contra o Vasco, enfim, eu acho que o São Paulo pode ser, mesmo com a meta certa, pode ser mais ambicioso na Copa do Brasil com a bola rolando.
Eu acho que a Copa do Brasil também foi uma meta meio ousada, Edu, porque assim, o São Paulo na Copa do Brasil tem, né, difícil, o São Paulo...
Assim, é a kriptonita.
É o quê? É a kriptonita.
É a kriptonita do São
Paulo. São Paulo nasceu para não jogar a Copa do Brasil. O 4 de julho, o São Paulo se enroscou, né, assim, se enroscou. Meteu 10, o segundo jogo 9 e tal, mas, pô, perdeu lá do 4 de julho. São Paulo foi iluminado pelo Juventude há uns 4 anos.
Juventude na Série C, né?
Na Série C, em 2016, com o Ricardo Gomes. Então, assim, o São Paulo escorrega. Foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Diniz, né? Também, um tempo atrás. Assim, eu não consigo imaginar o São Paulo pegando o Cuiabá numa fase, terceira fase, quarta fase, sei lá, e ganhando. Não, vai ganhar do Cuiabá. Acho que o São Paulo pode cair fora pro Cuiabá. Então, assim, quartas de final da Copa do Brasil, começando bem na fase inicial e tal, eu acho também otimista, assim, Edu. Eu entendo a sua... Eu também queria que o São Paulo ganhasse a Copa do Brasil de todos os jeitos, sabe? Mas acho até um pouco otimista demais, porque o São Paulo escorrega bem lá.
Mas vamos falar agora de como o São Paulo vai chegar para tentar cumprir essas metas, né? Rafinha já anunciado, como o Edu falou, São Paulo tentou ele em 2017 para 18 com o Dorival, depois tentou em 19 com o Raí e o Lugano ali, né? Acabaram fechando com o Daniel e o Juanfran. A ideia do São Paulo era exatamente fazer o que o Flamengo fez, né? Rafinha e Felipe Luiz. Acabou não rolando na época. E agora, finalmente, talvez com anos de atraso, talvez já com na descendente, né, o Rafinha, mas chega aí um reforço tecnicamente muito bom, né? Mostraram números dele aí no Brasileirão, ele tem um índice de assistências de cruzamento certo, muito acima do que os laterais do São Paulo tiveram na competição. Precisa ver na parte defensiva, né? Uma defesa que já tem o Miranda, que pode ter o Reinaldo, jogadores mais velhos e tal, não tão rápidos como seria. E aí as duas que estão prestes a serem confirmadas, né, Edu? Jandrei, o goleiro, por 2 anos, provavelmente reserva do Volpi, e o Alisson, meio atacante ponta do Grêmio, ex-Grêmio e ex-Cruzeiro, por 3 anos. E aí eu queria saber de vocês o que pensam sobre a dupla e também se quiserem falar um pouquinho do Rafinha.
Vamos lá. Posso começar, Bopi?
Pode, manda ver.
Eu acho que o Rafinha, ele traz otimismo. Não assim aquela campanha que ele fez com o Grêmio. Não foi uma campanha boa, né? Porque ele acabou envolvido na má fase do Grêmio e ficou com esse carimbo do rebaixamento do Grêmio. Isso não tem como tirar. Isso não sai. Isso é bem na pele e grudado. Mas acho que pelo contexto que o São Paulo tinha na posição, ele causa otimismo. Sim. Porque assim, o Igor Vinícius, que eu até acho que teve uma evolução razoável em 2020, razoável, a ponto do São Paulo achar que ele poderia tomar conta da posição, ele teve uma involução em 2021. O Igor Vinícius evoluiu. Ele não cresceu, ele parou, estacionou, e eu acho que ele caminhou, deu passos para trás na sua carreira. Ele fez partidas muito ruins, até que ele não tinha feito nem no começo, quando ele chegou e havia um ponto de interrogação gigante sobre a validade da contratação dele. Então, e eu lamento isso, porque eu acho que o Bruno Vinícius, eu tinha comigo que ele seria assim, um diamante a ser lapidado no São Paulo e render uma boa grana para o São Paulo no futuro próximo. Era minha visão do Igor Vinícius era essa. Eu acho que isso se perdeu. Ele vai ter que ter uma temporada muito boa para poder recuperar. E o Orejuela simplesmente não veio ao São Paulo. Ele veio só no contrato, ele não veio como jogador. Eu acho que a saída dele para o Grêmio, e até o Casares falou nisso na live que ele fez com o Arnaldo e o Tirone, que alguns jogadores têm que sair. Eu acho que pode acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Reinaldo, né? O Reinaldo, quando chegou na primeira logo de cara, ele foi muito criticado, ele não era um cara que ninguém queria. Aí o Reinaldo, quando o Reinaldo se firmou no São Paulo, quando o Reinaldo passou a ser um lateral importante, quando ele teve a oportunidade de sair, jogar bem na Chape, na Ponte Preta, e voltar com outra cabeça, com outro futebol, jogando melhor, e aí ele foi o que foi no São Paulo. Com críticas ou não, eu acho que ele foi bem razoável, foi bem no São Paulo, assumiu algumas responsabilidades. Então a aposta do São Paulo no Orejuela, com um contrato até março de 2025, essa contratação totalmente louca, né, com valores loucos, com jogador sem do nada aparecer Orejuela, ela pode vingar nos três últimos anos de contrato, nos dois últimos anos, a tentativa vai ser que ele recupere a confiança no Grêmio. E o Rafinha, cara, vem assim, na minha opinião, pum, nossa, Rafinha, com currículo, 18 títulos no Bayern, uma Liga dos Campeões, 5 títulos no Flamengo. Pô, o cara ganhou a vida, o cara jogou no Bayern, numa fase do Bayern excepcional, cara, excepcional, e foi titular. Então eu vejo isso, Rafinha. Jandrei, boa contratação, acho que faz uma sombra legal no Volpi, legal, se o Volpi bater lá, o Jandrei toma conta. E o Alisson, eu sei que também tem muita crítica, porque ele foi muito mal no Grêmio, mas eu acho que ele é um jogador que pode acrescentar bastante taticamente. Eu acho que o Rogério, ao indicar o Alisson, eu acho que o Rogério colocou para a diretoria que é esse tipo de jogador que ele gosta, com essa característica. O cara que recompõe, o cara que sabe fazer pressão, o cara que tem um número razoável de assistências, o cara que mesmo não pisando muito na área faz um número razoável de gols, um cara taticamente obediente. Eu acho que isso pode acrescentar o São Paulo. Eu acho que são três acertos. O São Paulo evolui nos três. O Rafinha é melhor que o Orejuela e o Igor. O Jandrei é melhor que o Lucas Perry. E o Alisson é melhor do que o Vitor Bueno, que talvez não vá ficar no time. Eu acho que o São Paulo evolui nas três.
O Alisson, só para contextualizar, ele chegou no Grêmio em 2018. Ele tem praticamente uma participação em gol a cada três partidas, seja um gol ou assistência. É um número interessante. Um número legal, é basicamente o número que o Sara está chegando agora. Acho que é o número que o Sara teve na temporada, né? Não no total pelo São Paulo. E o Sara foi bastante importante para o São Paulo nesse aspecto.
Vale ressaltar, Bruno, que o São Paulo tinha tentado ele quando ele estava no Cruzeiro e foi para o Grêmio. E não conseguiu.
Sim, sim.
Não é a primeira vez que o São Paulo já tinha
Dorival,
tentado.
Né?
Isso.
Aquela janela de 2018 foi cheia de nãos que o São Paulo tomou. Rafinha, Alisson, Otávio, Gabigol, lembra? Gabigol ficou perto. Robinho, a torcida não quis. Aquela janela foi bem prejudicada. Acabou vindo só o Trellis, o Diego Souza e o Jean. E o São Paulo tinha tentado um monte de gente. Mas e você, Luca? Diga aí, faça o seu diagnóstico.
Eu acho que são três reforços de pesos e vislumbres diferentes. Eu gosto muito do Rafinha, não só porque ele é melhor do que o Orejuela e o Igor Vinícius, mas pelo perfil dele. Eu acho ele um jogador chato, que buzina na orelha do juiz o tempo inteiro, que briga, que provoca todo o adversário, que faz catimba, não é? Que eu acho que o único jogador que hoje tem isso no São Paulo é o Luciano e um pouquinho o Calleri. Pouquinho.
Vai de acordo com o que o Rogério reclamou, Bob, que não tem cara que fala em campo, né?
Exato, um time mais calado. Ele é um cara que fala até demais, às vezes. Até passa um pouco de meio chato. Quando o São Paulo enfrentava o Rafinha, tinha ódio dele. Falava, não, cara, é insuportável. Mas é o tipo de jogador que quando você tem no seu time, você adora, né? Assim. Então, eu acho isso muito importante. É um cara, é isso que o Edu falou, vencedor e... E as pessoas falam, mas o Daniel Alves também era São Paulino, também era vencedor e foi uma decepção e tudo mais e tal. Eu acho que eles têm perfis diferentes, assim, sabe? Tipo, o Daniel Alves não tinha essa coisa que o Rafinha tem de ficar buzinando no juiz. Acho que é um pouquinho diferente, assim. Então, eu gosto muito do reforço do Rafinha, muito mesmo, assim. Ele tem bons números e tal. E o time do Grêmio, assim, eu acho, não sei se vocês concordam, assim, uma hecatombe ter caído para a segunda divisão, e é muito surpreendente, porque o time é forte. O time não é ruim para cair para a segunda divisão. Acho que era um time bom, muito bom. Tem muitos bons valores no Grêmio. O Rafinha, acho que é um deles. O Jandrey, eu acho, não gosto dele como goleiro. Eu acho ele muito... Eu não gosto... Ele tem todas as características que eu não gosto no goleiro. Eu acho ele espalhafatoso. Acho que ele espalma... Mão de pau, assim. Espalma pra caramba. Acho ele baixo. Acho ele pequeno. Acho que ele acha que é melhor do que ele é. Eu não gostei dessa contratação do Jandrey mesmo, assim. Bom, vocês sabem que eu tenho várias questões em relação ao Volpi. Não acho que o Volpi seja um goleiro para o nível de São Paulo. Acho que o Volpi tá entre... Não tá entre os 10 melhores goleiros da Série A. Para mim, não tá. E o Jandrey muito menos, acho o Volpi melhor que o Jandrey, mas acho, então, acho o Volpi goleiro nota 5, o Jandrey nota 4, não acho uma boa contratação. O Jandrey é terceiro goleiro no Santos, o John é mais goleiro que ele, o João Paulo, enfim, não gostei muito da contratação do Jandrey. E em relação ao Alisson, eu não gosto muito do Alisson também, eu acho ele me lembra o Marcos Guilherme, que jogou no São Paulo. O Marcos Guilherme foi um dos jogadores que eu menos gostei na minha vida como São Paulino, foi o Marcos Guilherme, assim, embora ele fosse dedicado, correr...
Injusto, tudo, né, que participou bastante de gol e assistência que salvou o São Paulo do rebaixamento, né?
Não, então, eu falei ontem, quem salvou o São Paulo do rebaixamento foi o Hernanes, o Cuevo e o Petros, cara, o Petros foi muito...
Tá, mas se você tirar os gols e as assistências do Marcos Guilherme daquela campanha, você vai ver onde ia chegar. Não.
Mas, putz, e aí, mas é isso, né? Ele foi importante e saiu no começo de 18, porque era um jogador meio dispensável de alguma forma. O São Paulo fez muito esforço para ele ficar e tal, depois voltou para o Inter, São Paulo quis, Santos. Então acho que o Alisson tem um pouco isso. É um operário no sentido de ser um cara voluntarioso, joga em várias, machuca pouco, cumpre funções táticas, mas não acho que dá o salto de criação que esse time precisa. A gente está vindo do pior campeonato.
Mas talvez não seja ele. Mas você, é que você aí é não colocar a expectativa, ó, terminar a janela e ele for o único reforço para a beirada do ataque, aí eu vou concordar com você.
Exato, e o que o Edu falou sobre o Vitor Bueno é que o São Paulo dá um salto. De fato, o Jandrey é melhor que o Casper, o Rafinha é melhor do que os demais lá atrás. E o Alisson, em relação ao Vitor Bueno, eu acho que o Vitor Bueno é muito mais talentoso do que o Alisson, assim. Uhum. Tem muito mais recurso, tem muito mais virtudes como jogador. Só que o Vitor tem problema de... Né,
de entrega. Não é, né? De entrega.
Ele
não entrega. É isso, ele não entrega. Ele tem, exato, mas não entrega.
Isso, exatamente. E o Alisson é o oposto. Não tem, acho que, metade do talento do Vitor, mas tem uma entrega. Então, acho que é uma mudança de perfil que eu acho que pode ser interessante, assim. Eu gosto muito do Rafinha. Os outros dois eu fico meio de...
E tem um detalhe, né, Bob? O São Paulo, é óbvio que tem caras melhores para todas as posições que nós falamos. São Paulo podia ir atrás. Só que o São Paulo está trabalhando com a realidade dele. A realidade dele hoje é evoluir. E talvez a evolução seja sair do degrau 2 para o 8. A evolução seja sair do degrau 2 para o 3. E aí, quem sabe, amanhã para o 4 e para o 5. Não tem, financeiramente, não dá para o São Paulo evoluir posições pulando muitos degraus, muitos patamares, assim. Talvez um, venha um, assim, de um patamar muito elevado que dê essa qualidade. Mas não dá para o São Paulo pensar assim, pô, perdi o Lucas Perry, vou contratar o Lomba. Perdi o Vitor Bueno e vou trazer, sei lá quem, o cara que brilhou, o cara do Galo, né? Não dá, cara. O Palmeiras não tem, o São Paulo não tem como fazer isso, diferentemente do Palmeiras, do Galo, do Flamengo. Então, a evolução, acho que é passo a passo. A única coisa que eu gosto do Cazares, não a única, né, mas assim, uma coisa que eu acho que é legal do Cazares é ele falar dessa austeridade, ele tentar manter essa austeridade. E mesmo assim, a dívida provavelmente vai subir 100 milhões, né, Bruno? Deve bater os 700 aí no final do ano, né? Pelo menos até setembro, a previsão era essa, né, que batesse 700. Mesmo com esse discurso de austeridade, né?
Eu participei de uma live no UOL ontem com o Marcelo Azan, até, e a gente falou sobre isso. Contratar um jogador que está livre ou em fim de contrato não significa necessariamente que você está economizando. Porque São Paulo fez isso na última janela e agora de novo com jogadores que ganham bastante. O Éder estava livre, mas o salário do Éder é alto. Então, assim, e você paga luvas. Então, o Rafinha estava livre, mas o salário é alto, você tem que pagar luvas, não é barato, necessariamente, né? Então tem que só pensar nisso, porque às vezes um jogador mais jovem que você teria que pagar para comprar pode ser mais caro a princípio, mas a longo prazo o salário é menor, a longo prazo você tem a chance de vender.
Mas é que o São
São
Paulo
Paulo está sempre
não tem a
tapando.
verba, né, para pagar
Mas
essa
o São
parte.
Paulo
Ele
está sempre
prefere
assim.
diluir em luvas,
Mas
diluir salário no tempo de
aí nunca
contrato.
resolve, porque a folha salarial é sempre alta com um jogador que não vai entregar. Então você dá um contrato longo com um salário alto para o Jusilei e depois precisa se desfazer dele, faz a mesma coisa com o Diego Souza, e aí você está aí pagando os caras até hoje, né? Não é simples essa conta, né?
E outra coisa, os
Mas.
42 milhões que o São Paulo vai ter, a gente tem que lembrar que não é somente para a contratação. Está incluído tudo isso que você falou, Bruno. Quando você tem o
As luvas
orçamento de
também, é.
as luvas, tudo mais. Então, assim, ah, não, então vamos fazer a conta simples. Fulano custa 5, outro custa 8, outro custa 12. Quando der 42, a gente para. Não,
Não é.
você tem que computar o gasto que esse cara vai ter no ano, não é as luvas todas. É o que vai ser diluído de luvas nesse orçamento do ano.
Sim.
O que vai, então, quer dizer, dos 42. Você, na verdade, não tem 42 milhões para contratar, você tem 42 milhões para a despesa do futebol, que inclui
Sim.
as luvas. Você não vai, não é uma conta exata. Posso contratar jogadores até 42 milhões. Tem que trabalhar muito, tomar muito cuidado com isso, porque o torcedor já pensa que pode gastar 42 só em contratação, né?
E outra coisa, né? 42 milhões de reais significam aí nem 8 milhões de dólares, por exemplo.
Que inviabiliza qualquer jogador,
É nada.
né?
É nada. Qualquer jogador que custar 1 milhão de dólares hoje custa muito dinheiro. 1 milhão de euros custa 6 milhões de reais, quase 7. Então, tomar cuidado mesmo. Aí, só para a gente seguir. Os que também, negociações que estão avançando, mas ainda dependem de outros fatores, né? O Patrick, que é outro polivalente, cara de muita força, potência, também chegou em 2018 ao Inter, né? Ele tem o mesmo recorte aí que o Alisson tem no Grêmio, e os números são bem parecidos também, praticamente uma participação em gol a cada 3 jogos. E dá uma característica diferente aí para o São Paulo, caso dê certo a contratação. Mas o Edu pode explicar melhor aí o contexto dessa negociação. E o Wesley Moraes, centroavante brasileiro que pertence ao Aston Villa da Inglaterra, está emprestado ao Clube Bruges da Bélgica. Ele está praticamente, nos últimos 2 anos, ele jogou 6 jogos só, porque teve uma lesão de joelho logo depois que foi convocado pela seleção pela primeira vez. É um centroavantão bem grande, bem forte, é um estilo diferente, assim, um jogador mais. Pivôzão do que o Caleri, né? Um cara mais alto. Então, vamos lá, Edu. O que você
Bem,
tiver de informação,
sobre o
manda
Patrick,
ver.
o interesse é indicação do Rogério. O interesse existe, as conversas aconteceram. O Inter, como já perdeu o Guerreiro e pode perder o Yuri Alberto, mas mesmo que não perca, não tem um cara como o Pablo. O Inter tem interesse no Pablo, a direção do Inter acha a troca salutar, até porque é uma troca por empréstimo, né? E seria para oxigenar os dois jogadores, para tentar que os dois jogadores. O problema é o seguinte: o Inter não tem técnico definido. E a direção do Inter está segurando qualquer tipo de negociação, a não ser aquelas que eles têm certeza que não vão contar mais com o jogador, porque pode chegar, eles podem fechar com o São Paulo, chega o novo técnico no dia seguinte e fala: como assim? Eu queria o Patrick estava nos meus planos e o Pablo não é o cara que eu quero. Então, eu acho muito justo que eles contratem o técnico, apresentem essa proposta e o técnico diga: não, eu concordo, beleza, tal, enfim. E é por isso que ela não foi fechada ainda, mas. E até você
Edu.
tem uma informação diferente, né? Porque talvez não seja o Patrick, talvez seja outro jogador, Bruno, do Inter que possa vir
O
nessa
Marcelo
troca.
Lazan falou isso, que existe a possibilidade de não ser necessariamente o Patrick. Pode ser outro, justamente nesse cenário aí de um novo técnico querer. O Inter tem outras opções. Um dos jogadores que o Inter está colocando aberto seria o Rodrigo Dourado. Né?
Eu acho um
Não que o
ótimo.
São Paulo tenha falado, só é uma possibilidade que o Inter está. Que o
Eu
Inter
gosto.
pode colocar na mesa. Eu gosto
Eu
também.
gosto também. Eu gosto. Acho que traz uma característica diferente. Bem,
O
o
primeiro
Wesley.
volante que sai jogando, né? É só um contexto, Edu.
Oi.
Isso que você falou aconteceu com o São Paulo e o Santos, se eu não me engano, em 2018 para 19, né? O São Paulo ia trocar acho que o Hudson ou o Trelles pelo Vitor Ferraz. E o São Paulo, ele chegou e falou: "Não, eu quero o Vitor Ferraz, e não quero o Trelles." E a negociação que estava
Alinhavada.
amarradíssima foi desfeita na hora. Lembra? O São Paulo ficou com O São Paulo ficou reclamando que o Santos estava com a proposta na mesa fazia muito tempo e não retornava e tudo mais.
Eu acho justo.
Então,
Eu acho
é
justo.
normal,
É
né? É o
normal,
certo a se
claro.
fazer, né?
Claro, claro. Só acho que o Inter
E
está
vocês
demorando
sabem
muito.
quem.
Oi, pode falar, Bob.
Não, desculpa. Eu estou por fora das negociações do Inter. Quem são os nomes cogitados como técnicos deles?
Surgiu ontem o técnico da Polônia, né, Bruno?
É
Não
o
sei o
Paulo
nome dele.
Souza, o português. E tinha um Medina, que acho que é do Talheres, se eu não me engano. E tinha mais um, mas eles estavam
Eu
estão num
até
processo aí.
acho que, assim, chegar esses caras de fora, eu acho que o conhecimento deles em relação ao futebol brasileiro é pequeno. É, eles acompanham, tal, mas não é um negócio assim, tipo, o cara não sabe exatamente o que o Patrick faz. Se chegar um desses, talvez a diretoria que quer se livrar do Patrick, fala, ó, esse cara não é... E ele até concorde, não por conhecer os jogadores, sim por ser convencido pela diretoria. Agora, se chegar um técnico que tem um conhecimento maior do
É
futebol
isso.
brasileiro, pode chegar e falar, não, eu conheço o Patrick, eu quero contar com o Patrick, embora vocês estejam falando que ele não está numa vibe legal, não está num momento legal no clube, eu acho que eu posso recuperar ele, eu posso, e pode vetar a contratação. Eu acho que pode ser muito isso. E o Wesley, só
Pode não
para que a
querer
gente.
o Pablo.
Pode também não querer o Pablo, e o São Paulo pode oferecer outro jogador, pode
Verdade.
oferecer o Vitor Bueno, pode oferecer o Vitor Bueno.
Sim.
É, o Wesley, cara, me preocupa um pouco. É, eu não conheço, eu vou ser muito sincero, eu não lembro do Wesley jogando em nenhum time. Nem no Aston Villa, não lembro. Você me fala assim, você viu uma partida do Wesley? Posso até ter visto, mas não reparei no Wesley. Não foi um cara que me chamou atenção. É, eu acho sempre arriscado você trazer um jogador assim nessa situação de só jogou 6 partidas nos últimos 2 anos, vem de uma cirurgia no joelho terrível, tudo mais. São Paulo meio que ficou marcado de trazer jogadores que não se que vinham de lesões e não se demoraram para entrar, e é um ano só, tudo mais. Com quem eu falei, me disse assim, pô, que conhece o cara, os comentaristas da ESPN que acompanham lá o futebol britânico, pô, é um cara de muita explosão, um cara que se tiver inteiro vai acrescentar, o caramba, bagagem europeia, diferente, diferenciado, tudo mais. Enfim, a parte financeira. São Paulo não tem como chegar lá e comprar, nem né, emprestar, pagando. O que está dependendo aí do Wesley é a questão do Aston Villa, primeiro, não cobrar o empréstimo, e segundo, pagar.
A maior
São Paulo tem
parte,
o
né?
teto e tem a diferença entre o teto e o que o cara ganha. Alguém tem que se responsabilizar por essa diferença. Se o São Paulo não conseguir que alguém pague isso e não conseguir um empréstimo de graça, não tem como o cara vir. Enfim, é
E
isso.
precisa negociar também com o Brugge da Bélgica, né? Porque em tese o Brugge tem um empréstimo com ele até o fim da temporada europeia, ou seja, meio do ano que vem. Então ele precisa também topar, né? Tem todo um processo assim, não é tão simples. Eu acompanhei um pouquinho, Edu, porque na época que ele tava para que ele foi convocado a primeira vez, né? Que ele foi para Inglaterra e aí, enfim, o Tite tava no radar do Tite, eu tava na época no UOL cobrindo a seleção, então eu tava meio de olho
Por dentro.
assim. Na época tava o Tite queria um centroavante mais pivôzão, porque não tinha ninguém dessa característica, e na época ele tava observando tanto o Wesley quanto o Joelinton, né, que tá no Newcastle. E o Wesley tinha acabado de chegar no Aston Villa, tinha uma expectativa legal em cima dele. Mas ele se machucou logo no comecinho da passagem pelo Aston Villa. Não deu muito tempo, ele foi convocado para a seleção e acho que jogou um amistoso só. Um jogador que tinha um potencial legal, assim, as pessoas botavam uma fé nele. Características diferentes, tal, um cara mais de força mesmo, diferente do que o São Paulo tem, acho importante. Mas é isso, é uma negociação que depende de um monte de fator, né? Difícil você imaginar. A gente não sabe quanto ele ganha, né? Na Inglaterra normalmente se ganha por semana, em libra por semana. Então, assim,
Que beleza, hein? Que beleza, hein, Bob? Já
você
pensou?
fazer a conta aí do quanto seria, e aí converter, e olha, a conversão é saborosa, hein? Meu primo mora em Londres, me deu um presente de casamento. Eu achei que ele tinha dado o presente errado. E aí eu fui fazer a conversão, ele praticamente me deu uma bala de presente. Só que aí na hora que converteu, ficou.
Com um presente bom, né? Na conversão, o
Opa!
presente cresceu, né?
Quem converte se diverte, né?
Nesse caso, me diverti muito.
E assim, o Douglas Costa, que é outro nome que foi falado, o São Paulo
Que é o
admitiu,
mesmo esquema, né?
admitiu que realmente conversou, o Rogério foi conversar com o Douglas Costa. É, a informação que eu tenho é que não caminhou, porque, assim, era uma negociação também num molde que a gente não consegue entender muito, né? Um empresário bancaria praticamente os custos, né? Que é o salário do Douglas Costa, que é altíssimo, né? É, praticamente o que ganhava o Daniel Alves, quase ali o que ganhava o Daniel Alves, e o São Paulo já fez uma loucura, não vai fazer duas, né? Mas teria esse, entre aspas, investidor, não é o investidor do clube, veja bem, não é aquela história que andaram propagando aí, aquela história absurda do Zara, é um investidor de um jogador. Só que assim, não foi explicada qual a contrapartida, porque o cara não vai rasgar dinheiro, não vai por amor ao São Paulo, ah, vou pagar aqui um milhão
de dólares. Não é nem investimento, porque ele não estaria esperando o retorno financeiro, né? É tipo então, uma parceria aí para expor alguma coisa, alguma marca, alguma coisa assim.
E vai receber alguma coisa, vai ter alguma contrapartida, concorda comigo? Então, parece que a coisa não caminhou, e assim, a informação que eu tenho, eu não vou nem falar o time, porque ainda não confirmei, mas que ele tá indo para outro time, tá? Pelo menos falando para algumas pessoas que o destino dele vai ser outro time, e não São Paulo. E assim, eu estava muito em dúvida, Bruno e Bop. O Bop pode falar melhor que... Eu estava muito em dúvida se o Douglas Costa era uma boa. Se eu só pensar no Douglas Costa no futebol, eu ia falar, puta, esse cara vai ajudar o São Paulo demais. Mas aí, quando eu vejo o que ele fez... E esse cara, eu acho que esse cara ficou devendo no Grêmio, cara. Eu acho que esse cara podia ter dado mais no Grêmio por toda uma história que ele tem pelo Grêmio e tal. Falando com o Grêmio, time da vida dele. Ele não se importou muito, não se dedicou muito. O que ele faria pelo São Paulo? Enfim. Não sei, fala aí, Bop, eu não sei. Tua impressão me faz mudar, talvez, de opinião.
Não, eu pior que assim, eu até escrevi isso, eu sou contra a vinda do Douglas Costa, mas estou louco para vir jogar pelo São Paulo. É tipo, eu tava num conflito imenso, mas eu, assim, pensando muito racionalmente, não faz o menor sentido essa contratação.
Seria mesmo. Muito incoerente, muito.
Muito, muito incoerente. É tudo que o São Paulo falou que não queria, né? Que é, tipo, jogadores que sentissem a derrota, o Douglas Costa foi rebaixado, deu tchau pra torcida, comportamento, nossa, indefensável no Grêmio ali no final, sendo jogador exatamente caro. O que você falou. É, jogador caro, jogador com histórico de lesão, jogador que não foi bem, jogador já mais velho, passou dos 30, então, assim, era uma contratação que ticava exatamente o oposto do que o São Paulo pensava para 2022, pelo menos falava que pensava para 2022, perfil de jogador completamente distante, assim. Mas aí é isso, né? Entra racionalmente, essa era a minha opinião. Mas aí, o lado meio irracional, torcedor tal, o Douglas Costa sempre achei um tremendo jogador, assim, muito bom jogador, malaco e decisivo e tipo de jogador, nível de jogador que faz muito tempo que o São Paulo não tem, né? Um tipo do meio pra frente, sobretudo, né? Daniel Alves era esse jogador, né? Mas o meio pra frente, um cara que poderia decidir jogos sozinho e tal. Faz muito tempo que o São Paulo não tem esse tipo de jogador. Então eu ficava meio puto louco pra ver ele jogar no São Paulo. Acho que vai ser aquela esperança de torcedor que assim, não deu certo em nenhum lugar, mas aqui vai dar, no São Paulo vai conseguir e tal. Mas eu dá um certo alívio saber que não caminhou o Douglas Costa, porque era muito distante do que o São Paulo precisa e do que falou que estava procurando, né?
E assim, se ele for para um time mais forte aí que o São Paulo no momento, em que não, esse time não depender tanto dele, porque tem mais opções de elenco, porque ele vai poder jogar os 30 jogos, 40 jogos que ele faz em média, no máximo, na carreira dele, sem aquele prejuízo de tipo, pô, mais uma vez ele tá fora. Sem essa pressão, ele provavelmente vai jogar bem, e aí o São Paulino vai lamentar, mas a realidade aqui seria, o São Paulo gastaria tudo para que ele fosse a principal contratação, aí a hora que ele fizesse metade dos jogos do time na temporada, ia todo mundo reclamar que ele não joga, que ele não está nos momentos decisivos, que ele machuca muito, que não sei o quê. Então, assim, tem que tomar cuidado para não olhar com... para não ter uma visão depois, né? Se ele não for mesmo para São Paulo e for para um time melhor, para não ter essa visão, não é anacrônica que eu quero falar, mas assim, meio descontextualizada. No São Paulo a realidade seria outra, né? Mas é um dilema justo, porque, óbvio, ele joga muito, cara com muita habilidade, muita qualidade, mas para o São Paulo seria uma incoerência muito grande essa contratação, concordo com você, Luca. E aí, Edu, São Paulo provavelmente vai atrás de mais jogadores de velocidade, né?
Mas... até uma última informação, acabei de receber aqui.
Opa, quem tinha?
Já tinham me falado, mas agora a pessoa me confirmou que é verdade. São Paulo vai atrás do Alan Franco, zagueiro, que o Crespo já quis, que o Rogério também quer.
Zagueiro pela esquerda,
né? Atlanta United, né?
Isso.
Atlanta United agora é oficial, São Paulo vai. Um jornalista postou que São Paulo fez a oferta, eu não consegui confirmar que a oferta foi feita, mas consegui confirmar que sim, o São Paulo tem interesse na contratação do Alan Franco por empréstimo uma temporada.
Também acompanhei muito... O Crespo quis, Edu, ele estava ainda no Independiente, aí o Atlanta comprou e por isso o São Paulo não conseguiu fechar. Então precisa ver agora se o Atlanta não vai usar mais, se o jogador que não curtiu jogar nos Estados Unidos e vai pedir para ser emprestado.
Pode ser. Ver. Eu também não tenho muito conhecimento dele, não sei como foi a sua temporada no Atlanta, mas enfim, como tanto o Crespo como o Rogério indicaram, acho que não deve ser, deve ser um jogador de uma boa qualidade, porque eu duvidaria da indicação desses dois profissionais tão conceituados. Então, acho que é uma boa, é uma posição que o São Paulo está precisando, um zagueiro pelo lado esquerdo, faz tempo, vai ficar ali com, se renovar com o Arboleda, que é uma confusão danada, a gente não falou nada, mas é uma, pode ser que esse podcast o cara ouça já com o Arboleda renovado, mas é uma confusão de empresário, o São Paulo acho que está agindo certinho, tem que se prevenir juridicamente nessa renovação para não ter problema futuro, porque é uma renovação cara para cacete que o São Paulo vai fazer com o Arboleda. Então não dá para renovar por esses valores sem estar juridicamente totalmente coberto. Então,
São Paulo, para quem não sabe, o Arboleda teve esse problema de ter um monte de procurador e tal, também teve na chegada. Até eram umas acusações que rolavam de que, enfim, tinha um empresário que já tinha os direitos dele, chegou outro indicado pelo São Paulo para ser intermediário. Rolou um baita rolo aí na época, o Arboleda brigou com todo mundo, acabou fechando com outro empresário, enfim, foi uma confusão e agora, mais uma vez, esse embrólio.
Então, o Arboleda tem dois empresários, tem quatro procurações assinadas, mas dois empresários que realmente falaram com o São Paulo. Um deles é o Chamorro, que veio ao Brasil agora faz mais ou menos um mês, três semanas, conversou com o São Paulo e alinhou a parte salarial. E, inclusive, foi indicado pelo Arboleda. O Arboleda falou à direção de São Paulo: esse é o meu representante. Só que há um outro representante, o Lee, que é da Quirin Esportes, que já fez negócios pelo Arboleda.
Era empresário do Hernanes.
Isso, e que diz ter a procuração reconhecida pela FIFA. E ele teve reuniões com o São Paulo antes do Chamorro também. Aí o São Paulo foi para o Chamorro, por quê? Porque o jogador falou: olha, quem me representa agora é o Chamorro. Então, o São Paulo, pelo que me explicaram, juridicamente tem que apurar qual é a última procuração assinada, a que vale a última. Então, se a data do Chamorro, a procuração for mais recente que a do Lee, a FIFA vai reconhecer a do Chamorro. Se a do Lee for mais recente que a do Chamorro, aí reconhece, a FIFA reconhece. Então, juridicamente, é um imbróglio. E tem mais um outro mecanismo, que o Arboleda quer receber uma boa parte da sua grana no Equador e não no Brasil. Receber a boa parte, uma grande parte lá no Equador, e que também é um trâmite jurídico muito complicado para ser realizado, porque lá é pago em dólar, porque é a moeda corrente do Equador, tudo mais, enfim, também é uma coisa que o São Paulo tem que acertar juridicamente e legalmente para não haver problema com o trabalho, Ministério do Trabalho e tudo mais. Então, esses detalhes que podem parecer pequenos é que estão emperrando que a renovação seja feita pelo São Paulo e que podem, de repente, criar um impasse assim bem complicado numa situação que o São Paulo tem muita vontade de ficar, e eu posso garantir para vocês e para quem está nos ouvindo, o Arboleda também quer ficar no São Paulo. É um dos poucos jogadores com quem eu converso, não estou conversando agora que ele está de férias, foi para o Equador, foi para o Rio e tal, mas que até o final da temporada eu conversava quase que semanalmente, e ele sempre me passou: quero ficar no São Paulo, só que quero fazer um contrato que me garanta aí meus últimos quatro anos aí no alto nível, e o São Paulo sabia disso.
O José Filipe já teve bastante entrada e influência no São Paulo, né? Com o Juvenal ele era bastante presente, assim, era um empresário que inclusive ajudava o São Paulo, emprestava dinheiro para o São Paulo, depois de um tempo acabou se afastando um pouco. Edu, ainda falando sobre zagueiro, né? O Bruno Alves saindo para o Grêmio.
Isso,
assim como o Orejuela.
Dois anos de contrato, ele na verdade assim, é uma rescisão, é mais ou menos o que o Alisson está fazendo com o Grêmio. Não é uma rescisão de contrato, é um acordo, um comum acordo. O Grêmio não tinha como pagar mais o salário do Alisson, quer diminuir a folha, tinha mais dois anos de contrato, foi lá: Alisson, eu te libero, não te pago a multa, você também não cobre, você vai tocar a sua vida, e o Alisson topou. E o Bruno Alves é a mesma coisa. A única coisa que eu estou para confirmar é que o São Paulo fica com uma porcentagem, um percentual do valor do direito econômico do Bruno Alves. Por quê? Seria uma espécie de compensação, porque ele tinha um ano e meio ainda de contrato com o São Paulo e vai assinar por dois anos com o Grêmio. Então vai que com 32 anos, no final do contrato, o Grêmio vende ele lá pro Atlanta United para substituir o Alan Franco, e o São Paulo vai ganhar uma coisinha um percentual lá que está sendo definido para que ele para que seja ressarcido por essa quebra de contrato, por essa rescisão. O Bruno não estava jogando, não iria jogar, seria reserva, ele acha que ainda pode contribuir particularmente sendo titular em alguma outra equipe. Eu acho que é uma decisão salutar. Eu lamento, eu até vejo o Bruno jogando no São Paulo, mas realmente ele não ia jogar, ficar no banco para ele como jogador não acrescentaria nada, seria pouco aproveitado. Então acho que
Acho que ele caiu bem de rendimento do ano passado para esse, mas eu gosto também, um jogador, mas eu acho que realmente para a forma como o São Paulo quer jogar, o estilo de zagueiro que ele é, não cabe nesse momento. Com o Diniz ele até conseguiu compensar um pouco essas diferenças, mas com o Crespo e com o Rogério ele sofreu um pouquinho mais, né? Mas enfim, um dos jogadores mais gentis, gente boa, né? Legais, o primeiro entrevistado do IESP, lembra, Edu? A gente fez uma entrevista com ele aqui
mesmo,
no podcast,
verdade.
Lá em 2020.
Eu nem lembrava.
Gente boa, Bruno. Boa sorte para ele.
Também, cara, torço para que ele arrebente. Ajude o Grêmio a subir novamente e se estabeleça. É isso,
gente. Luca Bopp e Eduardo Afonso, muito obrigado pela companhia de vocês.
Feliz
Luca,
Natal.
Luca, quer deixar uma mensagem de fim de ano?
Bom, primeiro, mais um ano passamos juntos, uma honra estar sempre aqui com vocês. Eu desejo que o Natal de vocês seja maravilhoso, com a família de vocês, que o Ano Novo seja incrível, 2022 seja repleto de realizações. E torcer para que o São Paulo, em 2022, ganhe títulos, todos os títulos, a tríplice coroa, eu acredito, por que não? E é isso, turma. Obrigado pela companhia nesses últimos meses todos. E fiquem com Deus.
Eduardo Afonso, sua mensagem natalina.
Natalina não, mas primeiro, baita orgulho também trabalhar com vocês aqui no... Na verdade, não é trabalho, né? Me divertir com vocês aqui no IESP, né? Lamento a gente não contar com o Ivan e com a Aline hoje, que são dois parceiros. Quero deixar um beijo nos dois, um beijo em todos os convidados que ajudaram durante o ano IESP, né? Não vou lembrar o nome de todos aqui, mas Pradella, Chacon, Bandana, enfim, vocês lembrarem mais alguns que... Priscila.
Ah, Priscila Senhorães, o Sérgio, Furma, Ferreira.
Razan.
Furma, Razan.
Putz, todos os caras que a gente gostaria que tivessem todos os episódios com a gente aqui. Um beijo no coração do Bop. O Bop, na minha opinião, assim, engrandece muito o nosso podcast, porque é uma visão que a gente necessita. A gente tem muito rédea de jornalista, sabe? Só olha como jornalista. E a gente precisa de coração. Coração do São Paulino no podcast, e foi isso que o Bop fez durante todo esse tempo. Então, um beijo, Bop, bom Natal, bom Ano Novo. Você é um cara do bem, um cara demais, cara, que eu aprendi a admirar. E Grossito, você é meu parceirão de viagem, de dividir quarto, de dividir carro, de dividir pacote da Disney e tal. Desejo o melhor, parabéns pelo casamento com a Priscila, parabéns pela nova vida de casado, que você esteja mais presente no nosso podcast o ano que vem. Que você participe, porque você é um cara mais centrado do nosso grupo. Você é o único que não é louco de todos nós, é o único que não é maluco, é o centrado, é o cara que pede a bola quando o time está desesperado, coloca no chão e fala assim: deixa que eu toco. Se você deixar na nossa mão, isso aqui vira uma farra. Vira time sem volante, sem zagueiro, sem, só atacando e perdendo. Vai ganhar um dia de 4-3, mas vai perder outro de 6-0. Precisamos de um cara centrado aqui no podcast como você, Bruno.
Obrigado, Edu. Obrigado, Luca, pela companhia de vocês. Obrigado por toparem aí essa aventura do IESP aí, que já caminhando para completar 2 anos, né? Daqui a 3 meses, basicamente, completa 2 anos de IESP. A gente fica muito feliz por essa trajetória. Obrigado também a todos os convidados que participaram, mas muito obrigado mesmo a vocês dois, a Aline e ao Ivan. Esse ano eu participei pouco por várias razões aí, profissionais, emocionais e de saúde, e enfim, espero que em 2022 eu esteja muito melhor para poder participar mais vezes, mas obrigado por terem tocado o barco aí, por não terem deixado a peteca cair, e muito obrigado pelas palavras gentis, saudades das nossas viagens, dividir quarto, a gente não dividia para dormir, tá? Embora seria uma honra dormir.
Às vezes um estava no hotel do time, outro estava... Ah, posso usar seu quarto para passar bateria?
O melhor de tudo era usar o quarto do Guinho.
É verdade.
O quarto da Globo era sempre assim, suíte master, tinha sofá.
Sair agora, a pandemia talvez dê um tempo, a gente precisa sair e fazer uma edição do IESP externo e contar todas essas histórias. Porque é verdade. pessoal acha que, pô, que rolou aí fora do país de companheirismo, de cumplicidade, mesmo cada um defendendo a sua camisa, mas todo mundo no fim estava defendendo a camisa de todo mundo de alguma forma, entendeu? E isso, pô, as pessoas não têm muita noção do que acontece aí nas viagens, nas pré-temporadas, e eu tive a oportunidade de fazer com o Bruno algumas boas, muito boas, inclusive, porque ele foi setorista de São Paulo por muito tempo e numa empresa que também proporcionava ele sair, cobrir, estar presente logo. E a gente tem muita história.
E fortes emoções, né? No caso, a empresa proporcionava fortes emoções.
Tem muita história engraçada, muita coisa legal. É isso, gente. Bom ano para todo
mundo.
Vamos chegar pelo menos ao centésimo podcast, né? Vamos batalhar para isso.
Vamos. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau.
Isso. Isso é São Paulo.